O que é hermenêutica? Se homilética é uma ciência e uma arte, hermenêutica também é uma ciência e uma arte. Só que a ciência é a arte de interpretar textos. Interpretar. Esse termo hermenêutica, o verbo, não é? O verbo, por incrível que pareça, deriva, não é? Segundo se pensa, segundo se supõe, daquele deus da mitologia grega, Hermes. Você lembra quando Paulo e Barnabé estiveram lá na primeira viagem missionária e passaram por Listra? E Paulo ali pregava a palavra e Deus curou um homem, leso dos pés. E diz a Bíblia que os moradores ali da Licaônia quiseram oferecer sacrifícios. Ali trouxeram touros e grinaldas, as grinaldas que eram usadas ali para enfeitar os animais, as vítimas, não é? Então trouxeram touros, grinaldas, para oferecer diante de Paulo e Barnabé. Paulo foi chamado de Mercúrio. Mercúrio, na mitologia romana, você sabe que equivale a Hermes na mitologia grega. Porque quando houve aí a fusão, né, do panteão, que você sabe que Roma conquistou Grécia, mas surgiu até um bordão depois dizendo que Grécia vencida venceu seu vencedor. Por quê? Porque os gregos foram conquistados, mas toda a cultura, toda a sabedoria, filosofia grega acabou pouco a pouco ocupando espaço em Roma. Então o próprio panteão romano também foi transferido, o panteão grego foi transferido para o panteão romano. Então deuses que vieram do mundo grego receberam novos nomes na mitologia romana. Então na mitologia greco-romana você tem Mercúrio, Hermes, é a mesma pessoa, o mesmo deus, não é? E Hermes era aquele deus que interpretava as palavras de Zeus. Hermes, entre outras funções que ele tinha, ele também interpretava as palavras de Zeus. Barnabé foi chamado de Zeus, certamente porque era o mais velho e tal, e era o líder naquela ocasião ainda, não é? Estava em transição ali, Paulo assumiria a liderança, mas ainda era Barnabé quem estava liderando aquela expedição missionária. Então ele foi chamado de Zeus, Paulo foi chamado, porque tinha a palavra, de Hermes. No grego, inclusive, você vê Hermes. Na língua portuguesa, você encontra Mercúrio, já usando, claro, a mitologia romana. Mas ali é Hermes. E de Hermes, você vê aí uma sonoridade semelhante, Hermes hermenêutica, porque hermenêutica tem a ver com a interpretação. Mas vamos adiante, são definições iniciais, que eu acabei me detendo um pouco nelas, mas vamos à frente. O pregador e a interpretação das escrituras. Aí você tem então uma parte que os irmãos vão estudar, claro, quando vão receber o material, eu não vou me deter nela, mas é uma parte para os irmãos estudarem. A hermenêutica dentro da teologia exegética. Porque você sabe que o estudo teológico, ele é compartimentado, ele tem vários departamentos. Tem a teologia sistemática, onde nós estudamos as doutrinas da Bíblia, e a cristologia, e a paracletologia, e tal, e são 9 ou 10 disciplinas, ou 10 matérias dentro da disciplina teologia sistemática, não é? A Bíblia é devidamente compendiada, agrupada, para você entender a doutrina bíblica, não é? Você tem a teologia bíblica propriamente dita, que é o estudo a partir da própria Bíblia. Você tem a teologia histórica, em que você estuda o pensamento dos teólogos ao longo da história. Isso está mais detalhado no nosso roteiro. E você tem também, entre outros segmentos, você tem a teologia exegética. A teologia exegética é formada por duas matérias: a hermenêutica propriamente dita e a exegese. Hermenêutica e exegese. Sendo que a hermenêutica serve à exegese, porque a exegese é, na verdade, na prática, a interpretação da Bíblia. Claro, de maneira criteriosa, cuidadosa, não é qualquer interpretação, não é eu acho, é uma interpretação cuidadosa, como os irmãos vão ver no nosso roteiro. Então veja, a hermenêutica, ela fornece as regras, os princípios de interpretação, mas na exegese, você vai ter a aplicação desses princípios, claro, valendo-se também de outras ferramentas metodológicas e também ferramentas epistemológicas. ou seja, ferramentas do conhecimento, várias outras, que eu posso até citar aqui também daqui a pouco. Nós temos aqui então, por exemplo, eu coloquei vários pontos aqui, mas sabendo que não haveria possibilidade, claro, de tocar em todos eles, e o meu objetivo aqui, claro, é apresentar uma palestra para depois os irmãos juntarem o que foi dito com aquilo que está escrito no roteiro que os irmãos vão receber e assim ter um melhor aproveitamento dessa matéria. Então, hermenêutica e teologia exegética, o pregador que se preza tem que se debruçar sobre esse segmento da teologia, a teologia exegética. Existe uma necessidade, eu coloquei aí também, e importância da teologia exegética. Quem deve interpretar a Bíblia corretamente? Todos nós. O crente, de maneira geral, claro que hoje em dia quando se fala de exegese, eu gosto até de um pensamento, de uma abordagem de um autor chamado Gorman, que eu cito na bibliografia. Ele disse que hoje em dia, eu vou até ler aqui o que ele falou, mas ele disse que quando se fala de exegese, está se falando assim de algo tão elevado, ligado aos eruditos, que os crentes estão sendo desestimulados a querer interpretar a Bíblia corretamente. E é um equívoco isso, é um erro. Por quê? Porque a única pessoa neste mundo que pode interpretar a Bíblia corretamente é o crente, é o salvo. Jesus mesmo disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora não. Veja como Jesus dividiu a humanidade em dois grupos, os que estão lá de fora e os que estão lá de dentro. Então ele disse: olha, a vós, os que estão lá de dentro, não dentro de quatro paredes, mas aqueles que pertenciam ao reino, aqueles que faziam parte ali do reino de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Esta palavra, claro, é extensiva a todos nós. Jesus disse aos seus discípulos, ali para a igreja nascente, mas isso é extensivo a todos nós, porque nós também fazemos parte da igreja. Então veja que Gorman, que eu estava citando, ele disse o seguinte: hoje a exegese está se tornando tão complicada, com uma variedade interminável de novos métodos e metodologias, para não mencionar novas descobertas históricas, que muitos estudantes e pregadores são tentados a abandonar a ideia de se tornar eruditos, entre aspas, ou até mesmo leitores mais aprofundados em sua leitura e uso da Bíblia. Ou seja, tem-se a impressão de que exegese é tarefa só dos eruditos, de pessoas de grande erudição, que estão realmente muito grato. Pessoas que estão num nível muito elevado, mas cada um de nós, irmãos, deve se interessar pela interpretação da palavra do Senhor. Então tem aqui pormenores, tem também, eu poderia até citar aqui as principais ferramentas da interpretação das escrituras, estão aí a hermenêutica exegética, eu já citei propriamente, não é? Você tem que conhecer naturalmente as regras da hermenêutica e saber aplicá-las ao fazer a exegese. Aí outras áreas do conhecimento: crítica textual, histórica e literária, não é? A crítica textual, isso é importante. Claro que existe uma crítica textual que está ligada aos eruditos, no sentido aí mais elevado, não é? Que é aquela crítica que às vezes é até chamada de alta crítica, que infelizmente aqueles que utilizam esse tipo de ferramenta muitas vezes se contrapõem à própria palavra de Deus, à inspiração plenária da Bíblia. Claro que um erudito piedoso, ele pode se valer da crítica, pode se valer, por exemplo, do método chamado método histórico crítico, não é? Não vá confundir método histórico crítico com método histórico gramatical. Gramatical aí não é propriamente gramática da língua portuguesa. O termo no grego aí tem a ver com literariedade, é tomar o texto de maneira literal, tomar o texto respeitando a história, como Jesus fez. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Jesus, você vai ver, alguém dirá: onde surgiu esse método histórico gramatical? O exemplo foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Claro que isso depois foi elaborado de uma maneira mais cuidadosa, criteriosa, mas quando você olha para a vida de Jesus e olha para a vida dos apóstolos, como que eles interpretaram o Antigo Testamento? Quando Jesus citou Gênesis, por exemplo, Jesus citou Gênesis como se fosse um livro mitológico? Não. Jesus citou Adão, Eva, citou Noé, como foi nos dias de Noé, assim é de ser na vinda do Filho do Homem. Ele citou Noé como um personagem da história, alguém que andou na terra, um personagem histórico. Então veja, a interpretação, o método histórico-gramatical, ele respeita isso. O método histórico-crítico, ele é um método perigoso, porque ele parte muitas vezes do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro que deve ser questionado e tal, e dividido em várias teologias e tudo, a teologia paulina, a teologia petrina, a teologia joanina, mas não no sentido de identificar apenas uma forma diferente. Muitas vezes se usa isso para falar de um conteúdo diferente, um conteúdo conflitante. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia, nós sempre aprendemos que a Bíblia é uma harmonia perfeita. A Bíblia é a palavra de Deus. Nessa época de desconstrucionismo, também nesse campo da hermenêutica tem havido, lamentavelmente, existe, claro, a hermenêutica, o método histórico-gramatical, o método histórico-crítico, e tem também aí outros métodos alternativos, não é? Métodos da pós-modernidade, que muitas vezes estão vinculados a ideologias. Por exemplo, a hermenêutica do feminismo. É aquela hermenêutica que olha para a Bíblia e vê tudo com enfoque para o feminismo. Não, e tal, Jesus não pôde fazer muita coisa porque o mundo na época era dominado pelo patriarcado. Ora, irmão, Jesus tinha algum compromisso com isso? Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus não tinha nenhum compromisso com fariseu, com saduceu, até para Herodes, Jesus mandou dizer, olha, manda dizer aquela raposa, olha a autoridade que Jesus tinha. Jesus olhando para os fariseus disse, a limpar o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus teve a ousadia para confrontar o sistema, por assim dizer, confrontar os religiosos da época. E aí na hora de escolher, aí eu vou entrar num ponto meio polêmico, não vou insistir nele, mas só para uma provocação. Na hora de escolher os seus apóstolos, diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesus subindo ao alto, chamou para si os que ele quis, não eram os que queriam ser chamados, os que ele quis. Agora me pergunte, ou me responda na verdade, por que que Jesus não escolheu logo 6 casais para resolver o problema? Por que 12 homens? Podia ter escolhido 6 casais, Pedro mesmo era casado, não é? A Bíblia cita a sogra de Pedro, Pedro era casado. Alguém disse até que a razão pela qual Pedro negou a Jesus foi porque Jesus curou a sogra dele. Mas claro que isso não tem nenhum fundamento na palavra de Deus, não é? Mas a Bíblia cita a sogra de Pedro. Pedro era casado, por que Jesus disse? Pedro, é você e sua esposa, vocês serão apóstolos. Mas Jesus escolheu 12 homens, isso aí gera um problema para quem abraça essa hermenêutica pós-moderna, hermenêutica feminista, e tem hermenêutica aí do ativismo homossexual, LGBT, etc. Veja, procurando encontrar na Bíblia ali, ou seja, essa hermenêutica valoriza o ponto de vista do leitor. Quando você estuda a hermenêutica mesmo, que a hermenêutica, esse método que eu falei, o método histórico-gramatical, você vê na verdade que você tem que analisar a Bíblia, embora ninguém se aproxime da Bíblia sem ter as suas pressuposições, mas na verdade você tem que se esforçar ao máximo para extrair do texto sagrado a verdade. Exegese, esse prefixo ex, significa exatamente esse movimento de dentro para fora. É o contrário de exegese. Exegese é o movimento, não é? Para dentro, ou seja, você vem com as suas pressuposições e analisa a Bíblia sob a sua ótica, e você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Isso é o ponto de vista do leitor. Mas quando você estuda a Bíblia de fato, à luz do que nós estamos aqui falando, O método histórico gramatical, que não é perfeito, nenhum método é perfeito, mas pelo menos esse método parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai querer encontrar o quê? Você vai querer encontrar o sentido que o autor quis dar. Você se aproxima da Bíblia perguntando não o que ela significa para você. Eu não posso me aproximar da Bíblia e dizer o que significa para mim. Não, isso é uma etapa posterior. Primeiro, eu pergunto o que isso significava para o autor. Por exemplo, quando Paulo disse, agora vemos por espelho, por enigma, mas em breve veremos face a face como ele é. Aí você pergunta, o que isso significa para mim? Aí você fala, não tem sentido. Paulo falou que vê obscuramente por enigma, mas eu olho para o espelho hoje, o espelho de vidro com essa cobertura, não é? Prateada, eu me vejo do jeito que eu sou, se tem alguma imperfeição eu vejo. Por que que Paulo falou isso? Mas aí quando você faz uma viagem, aquele tempo, uma análise histórico-cultural, como se diz em hermenêutica, você viaja para os tempos bíblicos, claro, através da literatura que tem à disposição, mostrando como eram os tempos bíblicos, como era naquela época, você vai descobrir, e quando você viaja pelo, como eu falei aqui, os irmãos têm muito dinheiro, viajam pelo mundo, certamente já visitaram muitos museus, não é? Aquele museu lá em Nova York que eu citei, não é? Aquele museu, o Metropolitan Museum, não é? Ali tem, você vai ver lá, espelhos de metal polido, espelho de metal polido, ou no Museu da Bíblia lá em Washington, você vai encontrar, que foi inaugurado o ano passado, lugar maravilhoso, se você visita lá, você vai ver também o espelho de metal polido. Aí você vai ver, quando você olha para o metal polido, realmente, o seu rosto, ele não aparece de uma maneira muito clara, é meio embaçado. Era esse tipo de espelho que Paulo estava mencionando. Então eu pergunto, o que significava para o autor? Para depois fazer uma aplicação. Ou seja, não devemos confundir sentido com significado, ou sentido com aplicação. A palavra de Deus, a rigor, cada passagem da Bíblia só tem um sentido. Agora, eu posso fazer uma aplicação diferente. Um caso emblemático, um exemplo aqui que eu poderia dar, é aquele caso do bom samaritano, que os pregadores, é até um exemplo bonito, os evangelistas gostavam, o Bernard Johnson, até o nosso querido pastor Valdir Bícero, também de saudosa memória, utilizava, não é? E dizia que lá o homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí ele foi atacado por salteadores, estava ali meio morto, morre, não morre, aí veio o sacerdote, não fez nada por ele, veio publicando também, passou de largo, mas finalmente veio um bom samaritano, samaritano, né, que nós chamamos de bom, aí o samaritano pegou o homem, cuidou das suas feridas com azeite e vinho, com vinho e azeite, o vinho que na sua propriedade tem álcool, arde nas feridas, aí o pregador já diz, isso representa a palavra é dura, ela arde nas feridas, mas logo veio o bálsamo da presença do Espírito Santo, o sacerdote que representa as religiões desse mundo, não pode fazer nada pelo pobre homem, e também e o levita que pode representar as filosofias desse mundo, também não pode fazer nada, mas finalmente o bom samaritano que representa Jesus, Jesus, ele ali cuidou daquele homem com vinho e azeite, e mais, colocou o homem na sua cavalgadura, levou para o hospedeiro é o Espírito Santo, e o homem disse para o hospedeiro, cuida dele até quando eu voltar. Isso é uma ênfase para a vinda de Jesus, porque o Espírito Santo está cuidando da igreja até quando ele voltar. Que maravilha! E o povo glorifica a Deus, mas isso não é o sentido do texto. Isso é uma aplicação. Qual é o sentido? Quando eu vou interpretar cuidadosamente, eu vou ver que Jesus apresentou essa parábola porque um homem tinha perguntado sobre o próximo, ajuda ao próximo, e Jesus então cita aquela parábola. Esse é o sentido do texto. Agora, meu irmão, tem aplicação. É pecado fazer aplicação? Não, desde que você deixe bem claro que é uma aplicação. E claro, tudo tem limite. Não vá fazer uma aplicação que deponha contra a própria Bíblia. Tem aplicação que é contrária à palavra de Deus. Agora, tem aplicação que você pode fazer. Esse é um caso até. Eu não vejo problema você fazer uma aplicação desde que você deixe bem claro. Eu, quando eu uso aplicações desse tipo, eu primeiro apresento qual é o sentido do texto, e aí então eu digo, olha irmãos, agora eu vou fazer uma aplicação e tal, e aí eu falo, porque senão você acaba embarcando nessa canoa furada de achar que a Bíblia é o que você acha. É a hermenêutica aí, entre aspas, que valoriza ou supervaloriza o que o leitor acha, e não o que o autor sagrado, inspirado por Deus, quis dizer quando ele estava falando. Então veja irmãos, eu estou falando aqui bem livremente, vamos avançar aqui para concluir. Princípios então, principais ferramentas: hermenêutica, exegese, crítica textual, crítica histórica, literária, os departamentos da teologia que eu já citei por alto, teologia sistemática, bíblica, histórica, e também a própria teologia exegética, que já foi citada, e assim por diante. Aí eu acho interessante esses passos. Veja aí, como fazer exegese. É algo para os irmãos, claro, vamos dizer assim, que é uma tarefa de casa, os irmãos se debruçarem sobre esse material e ampliarem aí o assunto e pesquisarem. Mas como o nosso tema geral, o subtema é da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte, do ouvinte à prática, eu achei interessante colocar esses pontos aí. É um roteiro. Quem vai fazer uma exegese tendo em vista a exposição do texto bíblico, que quando se fala de uma pregação expositiva, você está falando do quê? De uma exposição do texto, a exposição progressiva do texto. Claro que, fazendo uma distinção, há uma diferença entre a pregação expositiva e a pregação textual. A pregação textual, cujas divisões estão no próprio texto. Então, a pregação textual não deixa de ser um mini sermão expositivo, vamos dizer assim. Mas o sermão expositivo é diferente, porque já é uma exposição progressiva, não é? Vamos dizer, por exemplo, que você lá na sua congregação quer, durante um ano, falar sobre o livro de Salmos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, ou o livro de Apocalipse. Então você faz uma exposição progressiva, vai citando, vai lendo o texto, explicando, lendo e explicando. Isso é uma exposição do texto. Só que para expor o texto, você tem que passar por essas etapas aí. Olha aí, primeiro, a pesquisa propriamente dita, não é? Que é a preparação, a visão geral, a introdução. Tudo começa pela leitura, é claro. E nessa pesquisa, você já tem em mente uma tese. Porque a exegese, sem uma tese, não é exegese. Quando você está fazendo uma exegese do texto, a priori, já vem uma tese para você defender. Claro que essa tese poderá não se confirmar. Ela vem a priori na pesquisa, mas quando você parte para os outros pormenores, os outros passos, olha aí os passos: a análise contextual, a análise formal e a análise detalhada. Não há tempo aqui de explicar isso, mas só citando por alto, análise contextual, claro, eu não estou falando apenas de tudo que vem antes e depois do texto, isso é uma explicação simples do que é contexto. Contexto, você sabe que em hermenêutica, você tem 7 tipos de contexto, pelo menos. O contexto imediato, contexto remoto, contexto literário, o contexto referencial, o contexto histórico, o contexto cultural, são 7 pelo menos. Então, quando se fala de análise contextual, você está analisando um texto bíblico, você tem que ter isso em mente. A análise formal já é mais a forma, não é? Não é tanto o conteúdo, é a forma, como o texto foi estruturado. E uma análise detalhada, claro, que aborda aí, diz respeito a uma análise ponto por ponto, detalhe por detalhe, aí o étimo do termo e tal, e a comparação com outro termo. Então, uma análise, tudo isso você deve fazer quando você está preparando, fazendo uma exegese de um texto para pregar. Veja como não é tão fácil pregar. A gente vive numa época em que as pessoas pensam que pregar é fácil. A pessoa diz, não, Senhor, me dá uma palavra. A pessoa abre assim, isso pode até funcionar, irmão, por exceção à regra. Eu até gosto de contar um caso que aconteceu comigo. Eu era novo convertido, e alguém disse para mim, Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abra a Bíblia, faça uma oração e abra a Bíblia. Eu na época não conhecia o Salmo 23, não conhecia o Salmo 46, não conhecia os textos-chave da Bíblia. Então, para mim, aquela palavra eu acatei, achei interessante. E eu estava com uma grande dificuldade, falei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Eu preciso. E abri a Bíblia. Quando abri a Bíblia, sabe onde caiu, como nós costumamos dizer? Caiu lá em Isaías 45. O que é que diz lá? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Eu falei: que maravilha, funciona mesmo, Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro. E eu fiquei todo empolgado, mas aquela palavra falou comigo, eu fiquei alegre. Mas aí veio um outro problema, eu fui de novo: Senhor, me dá uma palavra. Abri, caiu nas páginas brancas. Deus não tem nada para mim hoje. Aí depois, em outra ocasião, abri, caiu lá nas crônicas: e fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Cicrano, e gerou, e gerou. Eu falei: bom, Deus não tem nada para mim hoje, então Deus quer dizer que eu vou ter muitos filhos, né? Irmãos, tomemos cuidado para não fazer disso uma prática viciosa. Eu li, até naquele livro, nós estávamos comentando ali, pastor Rodrigo, pastor Wilson e o pastor Elias Torralvo, nós estávamos conversando sobre um livro de Henry Virchow, não é? Que é um clássico também da hermenêutica avançada, da editora Vida. Mudou de nome, né? Hermenêutica avançada, porque a editora Vida tem um outro livro de hermenêutica, de Elund e P.C. Nelson. E aí, como fez um livro um pouco mais detalhado, pormenorizado, chamou depois de hermenêutica avançada. Eu não sei se manteve esse título agora na última edição. Mas Virchow cita ali um caso de um jovem que ele também ouviu, alguém disse para ele: olha, quando você tiver problema, abra a Bíblia que Deus vai falar com você. E ele realmente ali estava com uma dificuldade, resolveu abrir a Bíblia, fechou o olho, fez uma oração, abriu a Bíblia. Onde caiu? Caiu naquela passagem lá que fala de Judas. E Judas saiu e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia rapidamente: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E a tendência é pedir uma confirmação: Senhor, me dá uma confirmação, Senhor, não é possível. Abriu a Bíblia de novo. Quando abriu, caiu naquela passagem que diz assim: procede tu da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aí, com a tendência a pedir mais confirmações, o rapaz abriu a Bíblia pela terceira vez. Quando ele abriu a Bíblia pela terceira vez, onde caiu? Naquela passagem também sobre Judas, que diz assim: o que tendes a fazer, faz-o depressa. Já pensou, irmão, se ele tivesse se enforcado, né? Ia se enforcar com base na Bíblia. Tome cuidado com isso. Então, meu amado irmão, tome cuidado. Hoje em dia, quando você vai pregar, não pense que é só você abrir a Bíblia se aleatoriamente: ah, Deus me deu uma palavra aqui, irmãos, e tal, e começa a divagar. Não, tem que passar por essas etapas: pesquisa, análise contextual, análise formal, análise detalhada, síntese e reflexão, não é? Porque na síntese e na reflexão, você já vai ter condição de reafirmar ou não a tese que você estava defendendo a priori. Na pesquisa você já tem uma tese: eu vou defender isso aqui, eu vou pregar sobre isso. Só que depois das análises, você pode chegar à conclusão que não é bem assim como você estava pensando. Você tem que modificar. Ou talvez, quando você chegar nessa fase da síntese, da reflexão, você tenha a sua tese confirmada. É maravilhoso quando isso acontece, não é? Aí você tem também aprimoramento, ampliação. Bom, meus irmãos, eu vou aqui avançando para o final, nem vou ler mais aqui o meu roteiro. Essa parte aqui é importantíssima, mas fica para os irmãos estudarem: a interpretação e exposição das escrituras ao longo da história. Isso é importantíssimo, irmãos, para nós sabermos que o que nós estamos defendendo hoje não é novidade. Hoje em dia a gente vê muita gente questionando. Eu citei aqui o exemplo do púlpito e tal, e muita gente questionando, mas nós temos que conhecer a história da interpretação e da exposição. Então veja, só para citar, o período antigo, você vai lembrar, claro, de Esdras. O que é que diz a Bíblia sobre Esdras? Rapidamente, abra aí Neemias capítulo 8, versículo 8, você vai ver que a hermenêutica e a exegese não são novidades. Naquela época, Neemias 8:8, vamos ler por gentileza, caminhando para o final, já estou falando aqui há 1 hora e 15 minutos, mais ou menos, mas caminhando para o final. Neemias 8:8. E leram o livro, observe aqui os passos, leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Você vê aí a leitura, você vê aí, segundo os eruditos, também uma tradução, porque na verdade os hebreus tinham perdido contato com a língua, os judeus que foram levados cativos, então era necessário que se tivesse uma tradução do hebraico para o aramaico, para eles entenderem. Depois disso era feita uma interpretação, uma exegese, vamos dizer assim, uma exposição exegética do texto. Havia uma interpretação, porque eram os escribas que faziam isso, Esdras e sua equipe, e era feita também aí depois uma exposição para que, ouvindo, eles pudessem entender claramente. Então veja, no tempo de Esdras já havia interpretação e exposição da palavra. Depois, nesse mesmo período antigo, claro que aí estou falando do período judaico antigo, surgiram dois movimentos, que eu vou só citar para os irmãos depois lerem no roteiro, que foi o letrismo e o alegorismo, que já foram desvios, não é? Porque eles começavam a estudar a palavra, os escribas e Esdras e sua equipe, na verdade eles liam a palavra de Deus e tomavam a palavra de maneira literal, porque a Bíblia tem que ser tomada literalmente, irmãos, a menos que o próprio contexto indique que existe um sentido mais profundo, um sentido obscuro, um sentido alegórico, vamos dizer assim. Mas quando há um sentido alegórico, o próprio contexto indica. Veja as parábolas de Jesus, o próprio contexto não indica que Jesus estava falando de maneira alegórica, semeador saiu a semear e tal, é uma alegoria, não é? É uma parábola, é uma maneira alegórica. Claro que em hermenêutica você aprende a distinção entre parábola e alegoria, mas eu estou falando que alegoria no sentido de ser um texto alegórico. Então veja que quando o texto é alegórico, o próprio contexto indica. No período antigo, Esdras, ali com a sua equipe, começaram a interpretar a Bíblia dessa maneira, tomando literalmente e tal, historicamente, vamos dizer assim, usando o método histórico-gramatical, que na época, claro, ainda não estava definido dessa forma, mas digamos, ele se valia do método histórico-gramatical. Mas naquele mesmo período antigo, judaico, surgiram dois movimentos, o letrismo e o alegorismo. O letrismo tem esse nome por quê? Porque eles começaram a achar que cada letra da Bíblia tem um sentido. E aí isso é perigoso, irmãos. Imagine, por exemplo, o alegorismo, falando de letrismo e alegorismo juntos, conjuntamente. Vamos dizer que você lê João 3,16. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está claro ali, Deus amou o mundo ali, claro, a humanidade, Deus amou a humanidade. Só que aí você olha para aquele texto, não, na verdade, essa palavra mundo tem um sentido por trás dela, não é na verdade a humanidade, não é? Ou até usando aqui um exemplo do calvinismo, não é? Os calvinistas, você sabe que eles, toda palavra que às vezes fala de totalidade, no que tange ao a obra expiatória de Jesus, eles têm que dar algumas, não é? Alguém até brincou, vou dar algumas cambalhotas, não é? Para, na verdade, ali explicar que na verdade não é totalidade, é só uma parte. Aquele texto, por exemplo, de Romanos 11:32, que diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Veja que texto difícil para o calvinismo. Por quê? Se o primeiro todos indica totalidade, o segundo todos não pode indicar apenas os eleitos, não é? Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Quem é que foi encerrado debaixo da desobediência? Só os eleitos? Não, toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos forem encerrados debaixo da desobediência, logo todos forem encerrados debaixo da desobediência, para que Deus possa usar de misericórdia para com todos. Claro que nem todos são salvos, porque aí entra, claro, a diferença entre expiação e redenção. A expiação diz respeito ao pecado original. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido de que não há mais obstáculo para o ser humano ser salvo. Ele pode se chegar a Deus e ser salvo, só que ele só é efetivamente salvo, ao fim e ao cabo, quando ele crê e se arrepende. Aí ele de fato obtém a redenção. A redenção. Mas não confunda, não vá confundir expiação com redenção. Mas eu estava dando o exemplo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo ali é a humanidade. Mas se eu olho para a Bíblia dessa maneira alegórica, eu vou começar a dizer, não, mundo aí não é bem assim. Você tem que ver filosoficamente, isso aí é um tipo de mundo e tal. Veja, você já começa a divagar e você acaba torcendo o texto sagrado. Foi isso que começou a acontecer no período antigo, do período judaico antigo, quando surgiu o letrismo, que os eruditos hebreus começaram a querer ver sentido em cada letra, e também o alegorismo. Aí veio o período apostólico, rapidamente. Período apostólico diz respeito a Jesus e os apóstolos. Como foi que Jesus interpretou a Bíblia? Jesus tomou a Bíblia de maneira literal, como eu já citei antes. Mas aí veio o período patrístico, o período dos pais, que eu estou dizendo aí que é desde o século II. E aí, se desse tempo aqui de citar, eu até enumerei aqui alguns dos importantes pais, não é? Como Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho, a escola de Antioquia da Síria e assim por diante. Houve uma tendência, lamentavelmente, de abraçar o alegorismo. Agostinho até que começou, ele inclusive, a maioria das regras que nós utilizamos hoje para interpretar a Bíblia, as regras de hermenêutica, vem lá do tempo de Agostinho, mas Agostinho acabou não sendo tão fiel a isso, ele acabou também abraçando o alegorismo. A escola de Antioquia da Síria foi a que se salvou na época, embora teve lá também alguém que foi um herege, acabou manchando a reputação da escola de Antioquia, que foi chamado Nestório, não é? Mas lá teve também um grande cuidado com a interpretação literal, a interpretação histórica. Então isso no período patrístico. No período medieval, um longo período aí, não é por acaso que a Idade Média muitas vezes é chamada de Era das Trevas. Houve pouca contribuição, lamentavelmente, no sentido da hermenêutica. Valorizou-se muito mais a tradição papal do que a autoridade das escrituras, não é? E até hoje a igreja da maioria tem a tradição como sua fonte primária de autoridade. Aí veio o período da reforma, foi aí, meus irmãos, que Lutero, Calvino e vários outros reformadores valorizaram o que nós chamamos hoje de método histórico gramatical. Eu até faço uma brincadeira, alguém pergunta para mim, irmão Ciro, irmão é calvinista? Porque às vezes a gente participa de alguns eventos aí que tem alguns calvinistas, eu tenho amigos calvinistas, etc. E eu até brinco, falo, olha, no que tange a hermenêutica, eu sou calvinista, não é? Agora, claro, no que tange a teologia, a soteriologia, nós como pentecostais, claro, valorizamos a herança de Armínio e também de Wesley, etc. Mas quando eu falo que hermeneuticamente falando eu sou calvinista, é porque Calvino foi aquele homem, Lutero primeiro, claro, mas também Calvino, Melanchthon também, que foi um discípulo de Lutero, eles valorizaram o método, por assim dizer, o método histórico gramatical. Eles, na verdade, eles retomaram a maneira de Jesus e os apóstolos interpretarem a Bíblia. Eles retomaram. Mas aí, meus irmãos, veio o período da pós-reforma, e aí começaram a surgir vários movimentos. O confessionalismo, que foi uma oposição, uma réplica, se levantou para responder à contra-reforma. Você sabe que houve a reforma, e a Igreja Romana não ficou parada, ela apresentou a contra-reforma. Você já ouviu falar certamente do Concílio de Trento. Ali foram introduzidos os livros apócrifos e tal no Antigo Testamento, um levante contra a interpretação como nós fazemos ainda hoje, não é? Então veja, o confessionalismo se levantou contra isso, só que o confessionalismo teve o defeito de abraçar a dogmática. Em vez de priorizar a exegese do texto propriamente, eles começaram a usar a Bíblia como uma mera fonte de comprovação de pensamentos pré-estabelecidos. Então eles já tinham ali pontos para se contrapor ao romanismo, então eles iam buscar na Bíblia textos isolados. Então acabou aí também correndo erros e começaram a surgir desvios também no confessionalismo. No pietismo, não vá confundir com petismo, em pietismo, eu estou fazendo esse gracejo porque outro dia eu fui abordar o assunto e lamentavelmente no roteiro apareceu petismo, né? E foi justamente lá em Curitiba, né? Na República de Curitiba, e aí ficou engraçado até, mas é pietismo. O pietismo surgiu como uma resposta ao confessionalismo, mas o pietismo acabou aí supervalorizando as experiências em detrimento da autoridade das escrituras. O racionalismo nem se fala, foi aquele movimento que supervalorizou a razão. A razão é uma fonte importante de autoridade, mas é uma fonte secundária. A nossa fonte primária de autoridade qual é, meus irmãos? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de vida. É a nossa fonte primária de autoridade. É um perigo quando nós achamos que as experiências estão em pé de igualdade com a Bíblia. Tomemos cuidado com isso. Devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia, não o inverso. Claro que nós, como pentecostais, valorizamos as experiências, mas priorizamos a palavra, priorizamos a autoridade da palavra de Deus. Os racionalistas valorizaram, o pietismo, como eu falei, valorizou as experiências. O racionalismo, a razão. O liberalismo, claro, aí já foi aquela tentativa de querer transformar a Bíblia numa coxa de retalhos e vários tipos de teologia, e teologia paulina, teologia petrina. Claro que hoje em dia existem pesquisas sérias nesse sentido, não estou aqui jogando pedra sobre essa maneira de ver a Bíblia como várias teologias, mas o perigo é quando você vê essas várias teologias como conflitantes, como é o caso do liberalismo, que acaba desprezando esse critério de que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós temos no método histórico-gramatical. O bom do método histórico-gramatical, embora ele não seja perfeito, é que ele parte sempre do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então temos aí o liberalismo teológico, a neo-ortodoxia, que foi a tentativa de fazer uma síntese. Não é nem liberalismo nem racionalismo, vamos fazer uma síntese, mas aí também você sabe, acabou enveredando, porque tem coisas que são, não tem jeito, tem coisas que nós, em determinadas coisas, nós temos que ser dogmáticos, não há como você relativizar. E quando você tenta fazer uma síntese, por exemplo, veja o caso do semi-pelagianismo, já que eu citei aqui Agostinho, não é? Surgiu o pelagianismo, que era aquela disputa lá de Pelágio com Agostinho. Pelágio defendia que a salvação é pelas obras, Agostinho não. Mas aí alguém disse, não, vamos fazer uma síntese, vamos, nenhum nem outro, Agostinho tem razão, mas Pelágio também. Aí surgiu o semi-pelagianismo, que também, lamentavelmente, é um desvio, não é? Que alguém até confunde, às vezes, o semi-pelagianismo com o arminianismo. A nossa herança é arminiana e não semi-pelagiana. Claro que às vezes nas nossas pregações pode ter até alguns elementos de semi-pelagianismo e tal, mas não é de maneira intencional, porque o crente que se preza, o crente pentecostal que se preza, sabe que se ele foi salvo, foi inteiramente pela graça de Deus. Nós não geramos salvação. Nós, quando se fala de uma sinergia, é porque nós, na verdade, participamos no sentido de receber a salvação pela fé, pelo arrependimento, mas não é que nós, pelas nossas próprias obras, podemos ter alguma participação no sentido de gerar salvação. Então a neo-ortodoxia quis fazer essa síntese. A nova hermenêutica eu já acabei explicando por alto. Veja, nova hermenêutica entre aspas, porque na prática não é hermenêutica. A hermenêutica, como nós aprendemos, regras de interpretação, princípios, a Bíblia interpreta a própria Bíblia e tem que valorizar o pensamento do autor, o que o autor quis dizer e o contexto, tudo isso que nós aprendemos em hermenêutica, na nova hermenêutica isso aí fica de lado, porque a nova hermenêutica ela é ideológica, ela está presa a uma ideologia. Por exemplo, a nova hermenêutica ligada ao comunismo ou ao marxismo, ela vai ver a Bíblia segundo essa ótica, vai querer dizer, por exemplo, que o comunismo surgiu lá em Atos dos Apóstolos. Veja que lá houve um comunitarismo, que é um conceito que veio depois, ali digamos que foi um comunitarismo antes do tempo. Por quê? Porque o comunitarismo, ele se distingue do comunismo por não ser coercitivo. O comunitarismo, ele é voluntário, as pessoas doam seus bens, as suas propriedades, mas de maneira voluntária, como aconteceu lá na igreja primitiva. Barnabé foi um exemplo nesse sentido. Ananias e Safira quiseram ali na verdade se aproveitar, pegar carona na popularidade de Barnabé e pensaram que não, nós vamos aqui ficar por cima e tal, porque o interesse deles era, eles foram pragmáticos nesse sentido, né? Eles queriam chegar no mesmo objetivo, mas enganando, porque no pragmatismo o fim justifica os meios. E aí o que aconteceu? Na verdade eles foram desmascarados. O Espírito Santo revelou a Pedro que eles tinham retido parte do valor do que eles tinham vendido, e eles estavam entregando uma parte, dizendo que estavam entregando a totalidade, porque eles queriam ficar bem na foto, como se diz na linguagem popular. Mas ali houve um comunitarismo, ou seja, as pessoas doavam seus bens voluntariamente. Por que que ali não está a base do comunismo? Porque o comunismo é coercitivo, as pessoas elas não dão com prazer, com voluntariedade, elas são obrigadas por imposição do Estado. Então veja o perigo da pessoa que começa a abordar, fazer essa abordagem, uma nova hermenêutica marxista, etc., gramscista, não é? A pessoa acaba embarcando aí nessa canoa furada. E a posição ortodoxa é a que nós defendemos, claro, que está atrelada ao método histórico-gramatical. Quando se fala de método histórico-gramatical, é porque nós valorizamos a história e valorizamos a literariedade do texto. Porque o texto deve ser tomado literalmente, a menos que o próprio contexto indique que não é literal. Talvez, se você lê Atos 2, lá o dia de Pentecostes, tem aí, lamentavelmente, teólogos, ou hermeneutas, entre aspas, que estão dizendo, não, aquilo ali não foi, mas não foi exatamente do jeito que está escrito, aquilo ali é uma construção e tal, começa... né? Apocalipse também começa a querer desconstruir o que nós aprendemos ao longo do tempo. A igreja era privilegiada e tal, não teve perseguição nenhuma no primeiro século, como eu já vi um determinado expoente aí, não me pergunte o nome dele, falando de Apocalipse e dizendo que Apocalipse na verdade não é o que nós aprendemos, ali a igreja era privilegiada, não tinha sofrimento. Veja, ele está ignorando, por exemplo, o martírio de Paulo, o martírio de Pedro, não é? Os cristãos que foram queimados lá em Roma, para iluminar Roma. Tudo isso aconteceu no primeiro século, mas a pessoa que está presa a uma hermenêutica ideológica, ligada ao marxismo, por exemplo, vai dizer, não, a igreja era privilegiada, a igreja estava ligada ao Estado, era uma igreja de privilegiados. Irmãos, que Deus nos guarde disso. Fiquemos com a posição ortodoxa, ela não é perfeita, tem novos métodos surgindo. Quem tiver equilíbrio, quem for piedoso, claro, pode conhecer, pode ler, não é? Tem aí novas abordagens, mas sempre tendo cuidado, meus irmãos, de não perder de vista que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí, pormenorizando a pregação, temos os dois lados da pregação, que eu já citei, não é? O divino e o humano. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado, a seu tempo, não é? Então, lado divino e o lado humano, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer a minha parte. Os três elementos da pregação estão na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Vamos ler rapidamente, já estamos caminhando para o final. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Esse termo aí no grego é logos. Então veja, logos. Mas também poder. E no Espírito Santo e em muita certeza. O termo aí é patos no grego. Como bem sabeis, quais somos? Quais somos? Essa expressão quais somos no grego é ethos. Ethos. Porque fala do quê? Fala de procedimento. Então logos é a palavra propriamente. Patos, não é? Patos é o poder. Quando se fala de patos aí, veja, a certeza com que o pregador fala, e Paulo menciona o Espírito Santo. Então, essa certeza, no caso de nós, que somos pregadores pentecostais, advém do fato de que nós temos comunhão com o Espírito Santo. Então, não pode faltar numa pregação esses três elementos: logos, a palavra propriamente, patos, a certeza com que você comunica. Essa certeza advém, claro, da comunhão que você tem com o Espírito Santo. O pregador está cheio do Espírito Santo, o pregador, a pregadora está cheio, cheia do Espírito Santo. E ethos, claro, é o nosso comportamento, que é percebido, porque nós devemos pregar o que vivemos e viver o que pregamos, não é? Senão, o melhor exemplo nesse caso é o exemplo do martelo e o pé de cabra, não é? Pregar é bater com o martelo. Veja que o termo já ajuda, é o mesmo termo, o mesmo verbo. Então pregar, bater com o martelo no prego, você que está pregando. Só que se a sua vida não condizer com aquilo que você está pregando, vai entrar em ação o quê? O pé de cabra. A má reputação é o pé de cabra. Então você bate com o martelo no prego, você está pregando. Só que se você não tem uma boa reputação, condizente com aquilo que você está pregando, ao mesmo tempo que você bate no prego, vem o pé de cabra e tira o prego. Então, meus irmãos, é o caso aí, os três elementos da pregação: logos, patos e ethos. Os três tipos gerais de pregação, já dei uma dica aí para os irmãos, né? Expositiva é aquela pregação, mas é uma exposição propriamente do texto, uma exposição progressiva do texto. Claro que tem que ter uma lógica, mas, por exemplo, eu leio aqui 1 Tessalonicenses capítulo 1 e digo: irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo, eu vou expondo, não é? Então eu leio Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Olha, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em tal cidade e tal, e passando por tal dificuldade, lá em Atos nós vemos e tal, Paulo ali passando por Tessalônica, quando ele passou por aquela estrada Inácia, uma importante estrada lá da Europa e tal. Veja, você vai ilustrando, vai expondo o texto, uma exposição, pregação expositiva. A pregação textual não é propriamente uma exposição nesse sentido que eu falei, mas é aquela pregação cujas divisões estão no próprio texto. Por exemplo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, eu quero abordar aqui quatro tópicos nesta mensagem para os obreiros. Primeiro tópico: procura. Meu irmão, você tem que procurar, você tem que buscar. Procurar aí significa buscar, buscar com cuidado, buscar com zelo. Procura! Mas aí você vai para o segundo tópico: procura apresentar-te a Deus. Não é aos homens que você tem que se apresentar, você tem que se apresentar a Deus. Não é para você mesmo, porque tem obreiros que olham para o espelho e é como se eles dissessem: espelho, espelho meu, será que existe algum pregador mais importante do que eu? Não, meu irmão, não é isso que você deve fazer. Você deve apresentar-se a Deus. Procura apresentar-se a Deus. Mas aí vem o terceiro tópico: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, há muitas coisas que envergonham o obreiro: a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, o mau testemunho, tudo isso envergonha o obreiro. Mas vamos agora, irmãos, para o último tópico e tal, Primeiro, para lembrar, procura. O segundo, apresentar-te a Deus, aprovado, porque ninguém pode aparecer reprovado diante de Deus. Terceiro tópico, como obreiro que não tem que se envergonhar. E agora a conclusão, que maneja bem a palavra da verdade. Não basta manejar a palavra, muita gente está manejando, mas o pregador que se preza, ele maneja bem a palavra da verdade. E aí você prega, uma pregação textual. As divisões estão no próprio texto. E aí tem também o sermão temático ou tópico, não é? Ou, perdão, eu confundi ali, desculpa, irmãos. O tópico é no temático, não é? Sermão textual, depois temático. Peço que os irmãos observem isso por gentileza. Foi um erro meu ali. Tópico é na parte temática. O sermão temático também pode ser chamado sermão tópico, não é? Que é baseado num tema. Você cita o tema e vai desenvolvendo aquele tema. Claro que tem que fazer uma exegese também, porque se você partir de uma base sem exegese, fica complicado. Vai ficar como aquele irmão que foi pregar sobre, parabéns, hein, que rapidez, obrigado. É isso aí, sermão temático, pregação temática ou tópica, não é? Então, um exemplo de tema, tome cuidado, tem que fazer uma exegese, eu dizia. Por quê? Imagine, aconteceu um irmão que foi pregar sobre a alegria que há na presença de Deus. De fato, há alegria na presença de Deus. Não diz lá no Salmo 16, na presença de Deus, abundância de alegrias, há delícias perpetuamente. Só que o irmão escolheu um texto errado. Ele não fez uma exegese. Ele escolheu o texto de Jó 41. E o que que diz Jó 41, não é? Na presença dele, diante dele, até a tristeza salta de prazer. E aí aquele irmão começou a dizer: meus irmãos, nosso Deus é tão maravilhoso, que na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer, e tal, diga isso para o seu irmão. E o povo embarcou ali naquela canoa. Mas meu irmão partiu de um versículo errado, porque ali não está falando nada de Deus, ele está falando do Leviatã. Quando diz ali na diante dele e tal, até a tristeza salta de prazer, é uma descrição poética do Leviatã. Na versão atualizada até diz que diante dele vai o desespero, que é o mais correto, aliás, à luz do texto original. Diante dele vai o desespero, não é? Que ali está se mencionando o Leviatã. Muito bem, concluindo as quatro partes de uma pregação: a proposição, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Você que prega tem que saber disso. Você tem que saber apresentar o tema, introduzir o que você vai falar, desenvolver tópicos e subtópicos, e concluir. Claro que a conclusão, no nosso caso, somos pentecostais, muitas vezes fica por conta do Espírito Santo. A gente até planeja, mas quando chega na conclusão, o Espírito Santo dirige de uma forma, orienta e nos dá uma palavra específica ali. Então a conclusão, ela também depende dessa parte. E esse ponto aí eu não vou nem citar, que os irmãos vão estudar, é importantíssima essa abordagem, o compromisso do pregador com a palavra de Deus, baseada em 2 Timóteo 4, 1 a 5, quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, e assim por diante. Veja como Paulo diz para Timóteo: Timóteo, em outras palavras, põe longanimidade na sua pregação, ou seja, põe paciência, mas põe também doutrina. Você já viu que hoje em dia se põe de tudo na pregação, menos doutrina? Hoje em dia, outro dia me mandaram uma pregação pelo WhatsApp, de um grande, chamo de pregador, mas para mim é um comediante, não é? E ali ele falou sobre o Rei Leão, muita gente gostou, eu vi gente chorando no vídeo, e ele citando lá o Rei Leão, quando o leãozinho lá, é até uma sessão espírita, né? Porque o leãozinho fala com o pai que já tinha morrido. E aí o pregador colocou aquilo lá e eu vi gente chorando. E eu fiquei pensando: meu Deus, com tanta ilustração, com tanto exemplo na Bíblia, com tanta coisa importante na Bíblia, o camarada vai falar sobre o Rei Leão. Então veja, irmãos, o compromisso do pregador com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. E para terminar, isso é chuva, não? Então, a gente pode até meia-noite. Brincadeira, olha, apesar de estar um pouco talvez cansativo, já que eu sei que não é fácil ouvir por tanto tempo, eu estou aqui respeitando, já vou terminar, não é? Dentro de 5 minutos no máximo. Erros que o pregador deve evitar. Aí, erros ocasionados pelo desconhecimento da hermenêutica, vai ficar para os irmãos estudarem, tem muitos pormenores aí, irmãos. Os irmãos vão receber esse material pelo WhatsApp, mas aqui eu poderia até citar alguma coisa, erros ocasionados por desconhecimento da hermenêutica, não é? E tal, o intérprete deve possuir fé cristã autêntica, a Bíblia como palavra de Deus é infalível e inerrante, são pontos da hermenêutica que, se o pregador desconhecer, ele vai errar. Então ele deve saber que a Bíblia é a palavra de Deus, e como palavra de Deus ela é infalível, a Bíblia como palavra de Deus não tem contradições. Deve-se ter em alta conta o significado literal histórico da Escritura, coisas que eu já falei. O significado verdadeiro de cada passagem bíblica é o que o autor quis transmitir. A Escritura como um todo tem mais que um significado aqui nesse sentido, o texto que está sendo analisado, não, mas no sentido geral, não é? Isso é para estudo. E assim por diante. E depois erros também quanto à conduta e postura. Aí são detalhes mais práticos, são pontos mais práticos que eu já abordei também aqui ao longo da palestra. Caminhando então para o final, temos aí uma conclusão que eu quero que os irmãos fiquem atentos a isso, a nossa conclusão. O Senhor não nos chamou para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, ou seja, a sã doutrina, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a ser pregadores ou ensinadores que têm compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Meus irmãos, é esta a nossa palestra, estamos concluindo por aqui. Tem aí os nossos contatos, que também, naturalmente, os irmãos vão receber pelo WhatsApp, mas os irmãos podem vir aí o nosso e-mail. Alguma dúvida que os irmãos tiverem, podem nos perguntar no Instagram, também no Facebook, no Twitter, e também o nosso blog, que atualmente eu nem tenho atualizado muito, é verdade, mas ali os irmãos podem encontrar alguns detalhes sobre nossos livros e tal, e alguns textos mais antigos ali também. E é um grande prazer estar com os irmãos. E os contatos da nossa FAESP também, aí FAESP Teologia, os irmãos certamente têm também aí. Quem não segue, siga a nossa FAESP pelo Instagram e também pelo Facebook. Amém, meus irmãos? Posso fazer uma oração, pastor Wellington Júnior? Vamos ficar em pé, irmãos, na presença do Senhor. Os irmãos, desculpem que eu aqui me prolonguei, mas estava previsto, foi uma palestra, e às vezes a gente precisa de um tempo maior para apresentar aí os detalhes ligados ao ministério da pregação, da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte, do ouvinte à prática. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença nesta noite. Te damos graças, Senhor, por tudo quanto temos recebido da tua parte. Te louvo, Senhor, pelo privilégio que tenho de estar aqui nesta noite, Senhor, por ocasião desses 40 anos da nossa FAESP. Senhor, eu que tive o privilégio de ser aluno dessa instituição, meu Pai, ó Senhor, quero pedir agora a tua bênção sobre a direção, Senhor. Ó Pai desta igreja, nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, Senhor, presidente desse ministério, também, Senhor, abençoa a irmã Wanda, que está, Senhor, precisando, meu Deus, de algo da tua parte, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, porque sabemos que tu és poderoso para visitar a tua serva, a tua filha, e curá-la, Senhor, dar a ela o que ela precisa. Abençoa, Senhor, nosso pastor Wellington, Também abençoa o pastor Wellington Júnior, Senhor. Ó, meu Deus, presidente da nossa CGADB. Abençoa o teu servo, Senhor. Grande é a sua responsabilidade, mas tu és poderoso para abençoar o teu filho. Abençoa a irmã Lídia, que aqui está, Senhor, também com importantes incumbências na tua obra. Senhor, sê com a tua filha, sê com todos os obreiros que aqui estão. Ó Pai, o pastor Anísio Batista Dantas, ó meu Deus, que foi o fundador desta instituição, sê com o teu filho, dá-lhe mais e mais da tua graça. Agora também o pastor Elias Torralbo, Senhor, com toda a sua equipe, meu Deus, sê com o teu servo, com a sua família, ó meu Deus, sê com ele, fortalece-o, continua usando o teu filho poderosamente para expor a tua palavra, mas também para dirigir esta importante instituição. Abençoa a nossa CPAD, Senhor. Ó Pai, o pastor Jefferson, que aqui está representando a nossa casa, meu Deus, sê com teu filho, abençoa-o, guarda-o, meu Deus, e abençoa também todos os professores da FAESP, todos os alunos, todos aqueles que estão aqui presentes, participando deste simpósio. Ó meu Pai, que todos eles sejam abençoados por ti, que ninguém saia daqui, Senhor, cabisbaixo, triste, mas que todos possam sair daqui de cabeça erguida, glorificando o teu nome. Se houver alguém enfermo, que seja curado, em nome de Jesus. Senhor, tu tens um compromisso com a tua palavra, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Ó meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Cante nessa noite, ensina uma oração. Fui cheio de amor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Agradeço por esta rica oportunidade. Abençoe.
Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Ciro? Digam amém.
Amém.
Deus siga ali abençoando de uma forma toda especial. Meus irmãos, por orientação do nosso pastor, pastor Edson Júnior, nós deveríamos a porta central fechada para que todos pudessem passar ali e também prestigiar. Prestigiarem as editoras que estão ali e adquirirem as literaturas que ali estão. No entanto, por conta da chuva, a porta será aberta. No entanto, eu permaneço incentivando você a não.